Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando. Esse bom dia vai ser em podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 27 de julho de 2020, vamos lá falar um pouco sobre o que movimentam os mercados. Bom, começando, lembrando, né, onde é que a gente parou. Wall Street recuou na sexta-feira em função de alguns balanços fracos e, obviamente, não só isso, né? A gente tem um aumento de casos do coronavírus, incertezas geopolíticas, né? Vale lembrar, a maior cautela dos mercados aí, em meio às tensões diplomáticas entre Estados Unidos e China. Então, pelo segundo dia consecutivo, o setor de tecnologia pesou mais sobre os três principais índices acionários dos Estados Unidos. A Intel, né, INTC, o código dela, liderou o declínio, mais de 16% de queda. As ações aí despencando depois que a fabricante de chips, e eu comentei na sexta-feira, informou um atraso aí na produção de um chip, seus chips de menor tamanho, né, e mais rápido, os de 7 nanômetros. Eu comentei na sexta-feira um pouco mais sobre isso, quem tiver interesse sobre o resultado da Intel, que realmente fez pesar as ações na sexta-feira. Lembrando, o mercado sempre exagera, né, mas o setor de semicondutores e de chips acaba sofrendo também, não só por conta do resultado da Intel, mas também por conta dessa briga entre Estados Unidos e China, acaba tendo reflexos direto no setor. Dow Jones caiu 0,68, S&P 0,62 e Nasdaq 0,94. Destaques negativos, obviamente, para o setor de tecnologia, XLK caiu 1,2%, mas a gente também viu o setor de semicondutores, SOXX, caindo 1,57%, e o XBI, de biotecnologia, também pesou bem na sexta-feira, caindo 2,3%. Destaque negativo para Intel, caindo 16%. Empresa de chips, a KLA Corp, a KLA Corp, né? O código dela é KLAC, menos 7. A Micron, código MU, caindo 5%. E a Gilead, caindo 2,54%. A Gilead de biotecnologia, alguns destaques aí de queda. Na ponta oposta, o setor de consumo discricionário teve uma leve alta, o XLY, 0,18%. Com a Home Depot subindo 0,57, a Amazon 0,75 e a Best Buy 0,95. E o segmento de construtoras também teve um desempenho positivo, com o ITB, que é o ETF que representa o segmento, subindo 0,26. Destaques aí para as ações da NVR, 2,26 de alta, e a Pult Group, código é PHM, 3,22% de alta. Fechando a semana, na semana o S&P ele teve uma leve queda de 0,28%, e o Nasdaq 1,33, né? Revertendo um pouco aquela tendência das empresas de tecnologia tendo uma performance quase sempre melhor do que as demais. Na semana passada foi diferente. O dólar, né? Na sexta-feira, após uma manhã relativamente instável, o dólar fechou em leve queda na sexta-feira. A moeda americana encerrou o dia vendida a 5,2039, uma queda de 0,2%. Na semana o dólar recuou 3,28 e na parcial do mês acumula uma queda aí de 4,33, mas segue com uma alta aí de 30% no ano. Gostaria de chamar a atenção também para o nosso Avenue News, um e-mail que é disparado toda semana, comentando um pouco sobre o mercado, onde eu tento passar um pouco daquilo que tenho lido, daquilo que eu tenho estudado sobre o mercado americano, falo um pouco dessa discrepância de alta entre as empresas de tecnologia e as demais do S&P, falo um pouco sobre a relação do múltiplo, né, o preço-lucro do S&P, como é que está, será que está muito caro ou não. Estados Unidos e China, né, não tem como deixar de comentar, e também falando um pouco sobre ganância ou não no mercado, né, o Fear and Greed Index da CNN, até vou comentar um pouco mais na nossa live diária, agora às 9h45, apresentar o índice aí para vocês, além de outras leituras interessantes. É um e-mail que é enviado toda semana com a minha visão aí sobre o mercado. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Que mais? Bom, hoje, né, falando sobre o mercado hoje, a gente teve o dado de lucro industrial da China, que apresentou uma alta de 11,5% em junho, foi o maior aumento em mais de um ano, com a melhora na produção e a queda nos preços de matéria-prima. É um dado bastante positivo, ajudou a Bolsa da China a fechar com uma alta de 0,26%. Ainda assim, as bolsas na Ásia fecharam num clima, eu diria, errático, aí, com Hong Kong, Japão, Singapura e Índia em queda, algo na casa de 0,5%. Não foram fortes quedas, mas caíram aí as bolsas asiáticas. Esses são, aí, conforme eu falei, a China. Na Europa, com leves quedas na casa de 0,2%, queda mais forte só na Espanha, de 1,3%, tá? E para os Estados Unidos, os futuros apontam leves altas aí de 0,5% o S&P e 0,8% o Nasdaq. E o que está ajudando foi a notícia de que o secretário do Tesouro diz que o novo pacote de estímulos aí de US$ 1 trilhão vai ser apresentado, no caso seria apresentado hoje, ele falou, né, ontem, falando que seria apresentado amanhã, então seria apresentado hoje, garantindo aí que a proposta dos republicanos contra a crise gerada pela pandemia vai ter apoio da Casa Branca. Depois que ele e o principal, o Steve Mnuchin, né, eu tô falando, ele e o principal assessor do presidente Donald Trump, o Mark Meadows, reuniram-se para ajustar essa proposta aí de US$ 1 trilhão que ainda deve ser analisada pelos democratas. O Steve Mnuchin, ele disse aos repórteres que o pacote fiscal vai incluir uma nova rodada de cheques de US$ 1.200 aos cidadãos americanos e que o auxílio deve ser enviado para as famílias em agosto, algo que realmente ajudou e que foi mais efetivo do que dar os chamados tax cuts, né, sobre as folhas de pagamento. Então, dar o dinheiro para a população gastar foi, de fato, mais efetivo para ajudar a sustentar a economia, aquilo que a gente já vinha comentando, que esse pacote poderia ajudar a sustentar o mercado americano. Tudo leva a crer que a gente vai ter uma semana cheia no sentido de notícias sobre isso, tá? E aí, conforme eu falei, os futuros apontam alta para hoje. O petróleo tem leve baixa, mantendo o patamar aí de US$ 41, metais sobem em Londres e o minério de ferro recua. Na agenda, a gente tem às 9:30 da manhã dos Estados Unidos aqui, pedidos de bens duráveis, que é um dado relevante, mas na semana o destaque aí fica para os balanços. Eu já vou falar uma lista aqui de balanços que a gente tem essa semana, além da decisão do Fed na quarta, e o PIB americano, perdão, na quinta-feira. Falando dos balanços, realmente essa semana vai ser uma semana bem cheia aí em termos de balanço. A gente tem, hoje é um dia mais calmo, só a Hasbro, que é a empresa de brinquedos, divulgando seus números, mas na terça-feira a gente tem, por exemplo, Visa, Pfizer, McDonald's, 3M, Starbucks, Mondelez, Chubb Seguros e o eBay. Na quarta-feira a gente tem nada mais ou menos que Facebook, PayPal, Boeing, Equinix, que é aquele REIT de data center. A gente tem a General Electric, a Rollins, né, que eu comentei aqui das desconhecidas e lucrativas, Duke Energy. Na quinta-feira a gente tem as três super mega caps, né, de tecnologia aí, a Amazon, Google e Apple, divulgando na quinta-feira, além da Procter & Gamble, Mastercard, Comcast, American Tower Corporation, MGM, Kellogg's. E na sexta-feira ainda, a gente tem Exxon e Chevron, né, os gigantes de petróleo, mais a Merck, farmacêutica, além da Caterpillar, Tiffany, Colgate, Palmolive e Mercado Livre. Então realmente é uma semana bastante intensa, a principal semana em termos de balanços corporativos vai ser essa última semana de julho. Bom, mas vamos lá, continuando, e aí obviamente à medida que forem saindo a gente vai comentando, trazendo os principais destaques, não tem como falar de tudo, obviamente, né, pessoal, nem olhar de tudo, mas a gente vai comentando. Eu sempre falo também aqui nas minhas redes sociais, eu tento falar um pouco mais sobre os resultados. Quem quiser pode me seguir lá, o Will Castro Alves, tanto no Instagram ou no Twitter. Eu tento sempre manter aí algumas informações novas e relevantes, que eu entendo que sejam relevantes para o mercado lá. O que mais? Vamos lá. Ouro, vamos falar do ouro. O preço do ouro aumentou mais de US$ 30, superando aí US$ 1.926 a onça Troy, com investidores aumentando a compra do metal precioso, que costuma ser, obviamente, um porto seguro, né, buscado em tempos de incerteza. Já não é de agora, o ouro já vem subindo há bastante tempo. O ouro estava sendo negociado a US$ 1.926,30 na Ásia, agora pela tarde na Ásia, né, na nossa madrugada, uma alta aí de 1,5%. Outro metal que vem subindo bastante é a prata, né, chamou atenção na semana passada com uma alta de mais de 17%. Bom, dando um pouco de opinião aqui, a meu ver, todo esse movimento ele vai totalmente além dos fundamentos das commodities, tá? Então, ou seja, isso não tem a ver com o fundamento do ouro, enquanto qual que é o custo de marginal de produção do ouro, ou qual que é o uso do ouro ou da prata. Tem a ver, sim, com o excesso de liquidez, mais o receio aí em relação ao cenário macroeconômico. Eu comentei no meu Instagram no final de semana a falta de alternativas de proteção ao dólar. Né? Muita gente tem receio em relação a essa impressão de dinheiro que o mercado, que o Banco Central americano vem fazendo, ou o aumento da dívida americana, mas qual é a alternativa para se expor a um ativo de segurança e de referência global que não seja o dólar, né? O Bitcoin não se provou seguro, ele é extremamente volátil, né? Então aí acaba sendo o ouro, né? As outras moedas são uma alternativa, mas muita gente também tem dificuldades em aceitar o euro ou a libra, ou o franco suíço como uma referência. A moeda chinesa, que seria a grande potência emergente, não oferece segurança nenhuma. Acho que poucas pessoas teriam se sentiriam confortáveis em investir no yuan. Enfim, e aí nesse cenário a gente vê o dólar, o índice dólar caiu cinco dias seguidos na semana passada, acumulando queda de 9% desde a máxima de 23 de março, né? E eu estou falando do índice dólar contra uma cesta de moedas, não é contra o real, tá? Hoje o índice dólar cai mais uma vez seguida, seria a sexta baixa em 7 sessões, à espera aí do FONC, né, reunião do Banco Central Americano. A preocupação dos investidores é que, com a economia global, é que as expectativas, né, de que a reunião do FONC possa reforçar uma perspectiva mais de baixa ainda para o dólar, e ele já vem, o mercado já vem se antecipando um pouco a isso, né? Ou seja, com mais medidas de estímulo monetário, mais dinheiro sendo jogado na economia, isso acaba pesando sobre o dólar. Aí é aquela história de oferta e demanda, né? Você tem muita oferta de um determinado produto, no caso o dólar tenderia a forçar o preço para baixo, né? Essa seria a lógica, né? A meu ver, não tem como saber até onde isso pode ir, né? Até onde o ouro poderia subir. As especulações acerca de uma grande, grave crise por conta dessa injeção de liquidez é algo que já foi muito comentado também lá em 2009, quando os bancos centrais agiram para tentar salvar as economias. E a grande crise que a gente viu, que foi a do corona, não teve nada a ver com essa injeção de liquidez, mas obviamente que chama atenção e mais pessoas vêm se posicionando para isso, e aí o ouro acaba sendo uma alternativa, ouro e prata acabam sendo uma alternativa. Aproveitando, eu vou citar alguns ativos aqui que se relacionam a esse tema, né? Primeiro, os principais ETFs do segmento, né? No ouro a gente tem o GLD e o IAU, tá, com a vantagem de que esse segundo, o IAU, ele tem uma taxa de administração menor, basicamente para comprar ouro. Você consegue se expor ao ouro de forma muito fácil através do mercado americano, com custos bastante baixos, eu diria, em termos de taxa de administração, sem ter que operar mercados futuros ou coisas do gênero. E para as mineradoras também, para quem quiser comprar as ações, as empresas que se relacionam com ouro, que produzem ouro, né? Você tem dois principais ETFs, o GDX e o GDXJ, que são as empresas mineradoras de ouro mais recentes, mais novas ou menores, né, de menor porte. Então, GDX e GDXJ seriam empresas que mineram o ouro, tá? As três principais empresas de ouro na bolsa americana é a Newmont Corporation, o código dela é NEM, com um valor de mercado de US$53 bilhões. Você tem a Barrick Gold, o código dela é GOLD, né, o ouro, G-O-L-D, com um valor de mercado de US$50 bilhões. E você tem a Franco Nevada Corp, o código é FNV, com um valor de mercado aí de US$30 bilhões, tá? E nas moedas, já que eu comentei, né, existem ETFs das diferentes moedas contra o dólar. Casos, por exemplo, do FXY, que aposta no Yen, do FXF, que aposta no Franco Suíço. Ou ainda uma outra alternativa seria o UDN. O UDN, ele aposta contra o dólar, né? Ou seja, ele aposta long, né? Ou seja, comprado numa cesta de moedas composta por euro, yen, libra, dólar canadense, franco suíço e coroa sueca contra o dólar. Então seria uma alternativa aí para quem quer apostar em moedas contra o dólar. E para a gente acabar, vamos comentar aqui da Boston Beer, SAM é o código dela. A Boston Beer Company é uma cervejaria fundada em 1984. A primeira marca de cerveja da empresa foi a Samuel Adams, que é a mais famosa até hoje. Mas eles também têm cidras e chás. Por que que eu falo dela? Porque as ações saltaram 20% na sexta-feira, depois que a empresa reportou um lucro aí mais do que o dobro da estimativa do mercado. O mercado esperava 2,43, eles entregaram 4,88, praticamente o dobro, na verdade. Auxiliado aí por um aumento na demanda doméstica por seus produtos, apesar do fechamento de bares e restaurantes. Na verdade, o resultado mostrou queda nas vendas de cervejas e cidras, reforçando a expectativa negativa para esses produtos pelo resto do ano. Inclusive, a empresa reforçou isso, com receio aí de bares e restaurantes sigam fechados. Só que o fato dos bares e restaurantes estarem fechados tem ajudado, na verdade, a Boston Beer, porque ela aparentemente tem conseguido vender bastante dos seus chás, o Twisted Tea, e também a Truly Hard Seltzer. Essa Truly Hard Seltzer é uma latinha, enfim, como cara, lembra algo que lembra muito o Keep Cooler, né? Seria meio que uma cidra, com sabores, enfim. Eu não, confesso que não experimentei, até me deu curiosidade de experimentar. Mas é algo como se fosse algo como um Keep Cooler, né? Isso já fala um pouco da idade, né? Os mais antigos vão lembrar aí. Mas enfim, eles conseguiram vender bastante, ganharam market share com a Truly Hard Seltzer. Acredito que vão conseguir entregar bons números de vendas e ganhos de market share, mesmo com a competição aparente maior aí da Constellation Brands, que também está vindo forte nesse mercado aí desses fizzy drinks, né? Fizzy alcoholic drinks. E eles vão agora trabalhar para melhorar a produção e evitar a falta de abastecimento, que inclusive faltou produto na prateleira de tanta demanda que foi ao que aconteceu nesse segundo trimestre. A empresa vale 8 bilhões de dólares na bolsa americana, negocia uma relação preço-lucro estimada de 53 vezes para esse ano, ou seja, relativamente salgado, e um retorno sobre patrimônio líquido aí de 17%. Mas para trazer um nome diferente aí para vocês, Boston Beer, código dela é SAM. Tá bom? Bom, pessoal, já falei demais. Fico por aqui, espero vocês, para quem tiver interesse na live às 9h45, falar um pouco mais sobre o mercado americano. Era isso então, aquele abraço.